começou.
Vamos lá.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, estarei ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio, o talento do Rafael Espíndola, no controle geral, um trio de altíssimo nível, Jorge Brum, Roberto Marrucho e Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Que delícia!
E hoje tem futebol aqui pela Rádio Nacional. A bola vai rolar 21 horas e 30 minutos no Maracanã. E a abertura do show de bola começa às 21 horas e 5 minutos, logo após a edição de 21 horas do Nacional em Forma. A bola rola para Vasco da Gama e Resende. Relato do André Luiz Mendes, nossos comentários ao lado do Bruno Mendes e as reportagens do Rafael Monteiro. Amanhã tem mais. Mesmo time. André Luiz Mendes narra. André Luiz Mendes narra. Abertura 20 horas, 20 e 30. A bola rolando para Flamengo e Fluminense. Comentários nossos e do Bruno Mendes, a reportagem do Rafael Monteiro e o plantão dele, esse Unforgettable, Luiz Ferreira. 17 horas e 5 minutos.
Uma vez Flamengo,
o Flamengo.
Flamengo. Sou tricolor de coração.
E o Fluminense também volta a campo. Não, o Fluminense jogou ainda no meio de semana passado. O Flamengo não. O Flamengo não joga já há 10 dias. E o clássico de muito charme amanhã no Maracanã entre Flamengo e Fluminense. Quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bom, Valdir?
Tudo bem, Luiz. Boa
Gostou
tarde.
Do meu estilo Roberto Carlos.
Gostei.
Aqui?
Só que você não canta que nem ele.
Não, né? Ainda não, senão eu não tava aqui, né? Brincadeira, uma honra trabalhar aqui na Rádio Nacional. E hoje é Dia Mundial do Rádio.
Opa, parabéns.
Temos que celebrar, parabéns pra galera aí da técnica.
E
Dia Mundial do Rádio.
O rádio é pra quem é do rádio, hein?
Ah, meu Deus.
É claro.
A Nacional principalmente, é. Porque a Escola Nacional
quem
do,
é do rádio.
Rádio. Então, Valdir, vamos falando do Fla-Flu.
Tem 42 anos de rádio, vou fazer em
março. Ele não deixa eu falar.
Bruno,
de graça,
quem é do rádio? Não pra curioso.
Vamos Bruno lá, Mendes. Zé Ruela.
Me ajuda. Então, Valdir, amanhã a gente vai ter o Fla-Flu. É claro que no Flamengo a gente teve mais, assim, lembranças dolorosas, lembranças ruins do ocorrido na última sexta-feira. Quem conversou hoje com a imprensa foi o volante William Arão. E ele vai fazer uma homenagem a um dos jogadores, a uma das vítimas do trágico incêndio no CT do Ninho do Urubu. E ele falou sobre isso com a imprensa na coletiva da manhã desta quarta-feira. Vamos ouvi-lo.
Eu saí de casa hoje dizendo que eu não iria chorar, né? Quando eu fiquei sabendo do pedido primeiro da mãe do Jorge, me senti muito emocionado, né? Muito, muito honrado, muito emocionado. Eu junto com a minha família, e aí agora eu fico sabendo também, agora que eu digo, né? Pouco tempo, fiquei sabendo também que a mãe do Riquelme pediu para que eu pudesse também jogar com o nome do filho dela. Eu me sinto muito, muito honrado, muito emocionado de saber que de algum modo eu tive uma influência positiva na vida desses garotos. Que mesmo eu sendo falho, mesmo eu cometendo erros, eles se viam em mim e queriam parecer comigo. Então, isso para mim é muito, muito, muito emocionante, muito, muito forte.
Olha, eu vou chamar o Bruno já já.
Olha, Valdir, só complementando, realmente é tocante isso. É, isso vai ficar marcado por muito tempo ainda nos jogadores e no clube de regatas do Flamengo. Sobre o time que entra em campo amanhã, a tendência é que a única mudança que o Abel Braga vai fazer na equipe seja a entrada do Gabigol no lugar do Uribe. Então você vai ter Diego Alves no gol, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, Willian Arão e Diego, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.
Olha, antes de chamar o Bruno, deixa eu dar uma opinião rapidinha sobre o Willian Arão. É uma pessoa muito do bem. Essa tragédia chocou o mundo. O mundo. Todos nós estamos chocados. Nesse momento não tem cor de camisa. Tem apenas a tristeza pelo falecimento desses 10 jovens. Entendeu? Que deixaram as famílias ilutadas e o mundo ilutado. Não é só o Brasil, não. O mundo inteiro, que essa coisa circulou o mundo. E eu conheço bem o Willian Arão. Convivi um ano com ele lá no Botafogo. É uma pessoa muito do bem. Rapaz puro, um rapaz família, um rapaz que a gente nota a sinceridade nas suas declarações. Parabéns pela sua atitude. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele. Ele é o comentarista de peso. Primeiramente, eu quero que ele faça o pacote com relação ao jogo e também com relação a essa fala do Willian Arão. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde ao Luiz, a todos os nossos queridos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Quanto ao jogo, eu acho que ele ficou igual. O Flamengo viu um favoritismo, mas eu acho que com o que aconteceu, e a gente já fala do jogo já realmente falando dessa situação, que conforme você falou, vai ficar marcado aí durante um bom tempo ainda na história do Flamengo. Eu acho que isso toca jogador, isso faz, mexe com os caras, e a gente comentava ontem, Valdir, que nós somos pais de família, a gente tem os nossos filhos, a gente fica pensando muita coisa, enfim, e a mesma coisa vai acontecer com esses jogadores amanhã. O Flamengo entra sim abalado em campo, acho que isso pode trazer um equilíbrio para o jogo, não que os jogadores do Fluminense não tenham se abalado também. Os jogadores do Fluminense também passaram pelas mesmas coisas. Ralaram enquanto meninos, passaram noites e noites em dormitório, alguns em Xerém, enfim. Todos eles passaram pelo mesmo problema, eles olham lá para trás. Claro que alguns têm parentes, meninos que sonham em ser jogador de futebol, também vão pensar nisso. Mas é claro, como aconteceu no Ninho do Urubu, pesa-se mais ao Flamengo, que tem um time mais encorpado, um time mais cascudo, conforme a gente falou ontem também, mas eu acho que coloca, o clássico ele já coloca uma situação de igualdade, mas eu acho que mais ainda se pesa nisso, e os jogadores do Flamengo sentiram muito, a gente nota na entrevista do Diego ontem e do Willian Arão hoje, Valdir.
Bruno, realmente é um... Olha, o início do jogo amanhã vai ser muito triste, hein? Mas depois, quando a bola rolar, as coisas vão melhorar. Mas o início vai ser muito chocante. Nós vamos estar no jogo. Vai ser muito chocante. Só a pessoa insensível não vai se emocionar com o que vai acontecer amanhã no Maracanã. São 17 horas e 11 minutos. Falamos do Flamengo, falamos do seu adversário, você, Luiz Ferreira, o Fluminense.
O Fluminense, Valdir Luiz, também não deve ter muitos problemas, o técnico Fernando Diniz, para escalar a equipe para esse Fla-Flu decisivo de amanhã, mas ainda nos nas Laranjeiras e no CT Pedro Antônio se fala dele.
Quem?
Paulo Henrique Ganso.
Se fosse Raimundo Nonato.
Não, Raimundo Nonato, infelizmente, não é.
Aquela cabecinha.
Aquela cabecinha e tal. Você fala aquela cabecinha que sou o Raimundo Donato da equipe, né? Aquela
verdade.
Cabecinha, meu Deus do céu.
Você que é do Raimundo Donato e não falei preliminar pra você.
Olha lá, hein? Então, Valdir, o Fernando Diniz disse que o Ganso se encaixa no estilo de jogo do Fluminense, é isso, Diniz?
Se você não fala isso, é brincadeira, né?
Então, a priori, eu acho que o estilo do Ganso se adapta muito bem àquilo que o Fluminense tá jogando. Um time que tem bastante a bola, que troca muito espaço, então o jeito do Ganso se comportar no campo, ele já tem um encaixe em andamento com o Fluminense. Agora é a adaptação dele de volta ao futebol brasileiro, a convivência aqui no Fluminense, e eu estou muito esperançoso, estou muito confiante que a gente vai conseguir oferecer um ambiente facilitador para ele, e ele vai devolver isso em termos de desempenho dentro do campo.
Valdir, esse aí o Fernando Diniz, a tendência é Rodolfo no gol, o nosso simpático Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e o Marlon, que pode ficar com a vaga do Mascarenhas, que sentiu uma lesão. Ayrton, Bruno Silva. Bruno Silva que também tem mais...
O Mascherano é com cachumba.
Exatamente. Cachumba, meu amigo. É. Que 2019, as pessoas pegando cachumba. Fala mesmo que vacina não dá certo pra ver que volta por aí, gente. E? Então, pode entrar o Marlon no lugar do Mascarenhas. O Ayrton, o Bruno Silva que deu uma pegada no João Pedro, tirou o garoto do cenário durante... vai tirar o garoto do cenário durante um bom tempo. O Bruno Silva e o Daniel. Aí você tem... Luciano, Ione Gonzalez e o Everaldo Valdir.
Meu prezado Bruno Mendes, vamos por etapas. Primeiramente, você já teve cachumba? E segundo, o Fernandinho pode falar outra coisa. Se ele disser que o Ganso não se adapta ao esquema dele, ele tem que sair, né?
Porque vai afogar o Ganso.
Um investimento longo, altamente dispendioso financeiramente, e o cara que o jogador não cai no esquema, pô, aí ele não podia ficar, né?
Exatamente, aí pode fechar as portas das Laranjeiras que tá tudo errado. Mas enfim, o Paulo Henrique Ganso vai jogar agora. Vejo diferentemente do Fernando Diniz. O time dele toca a bola, tem velocidade com o Ione, troca de posições a todo momento com o Luciano, com o Everaldo. O Paulo Henrique Ganso tem um jogo completamente cadenciado, um cara que para, olha, pensa. Não vejo o Paulo Henrique Ganso com essa velocidade toda que o Fernando Diniz tá dizendo que ele tem, não. A não ser que chegue um outro Paulo Henrique Ganso. Porque aquele que eu tenho recordação aqui do São Paulo do Santos é exatamente um outro cara. Mas o Fluminense vai entrar em campo amanhã, como eu já falei, tem esse ataque rápido, o ataque faz gol, fez gols aí ao longo do Campeonato Carioca. Vai ser um jogo bom, viu, Valdir?
Você não me respondeu a pergunta, eu vou te incluir uma outra. O Ganso na chuva é o perigo, né?
Meu amigo, aí tem o perigo e eu não respondi a outra. Tive cachumbe por duas vezes.
Oh, então você é bicampeão. Nosso Bruno
Cachumbe. Sou bicampeão. Se tiver mais uma, peço gol lá no nosso amigo.
Certo. São 17 horas e 15 minutos. Atlético Mineiro. Antes de falar do Galo forte vencedor, Luiz Ferreira tem detalhes da Copa do Brasil.
44 minutos do primeiro tempo, Boca do Jacaré, Brasiliense 0, CRB também 0, também Copa do Brasil, rolando lá no Diogão, em Bragança, no Pará. O Bragantino do Pará também vai empatando 0-0 com o Asa de Arapiraca, Valdir.
Copa do Brasil também, todo mundo participa da Copa. Nunca ouvi falar Bragança do Pará, né? Bragantino do Pará.
Bragantino da cidade de Bragança do Pará.
Que beleza. São 17 horas e 15 minutos, já que eu falei do Galo, o nosso categórico, unforgettable. Rafael Espina botou o hino do Galo, o Juliano Justo chega pra falar do Galo, que ontem fez 3-0, mas quase que se complica. Juliano Justo.
Juliano Justo.
Boa tarde, pessoal da Rádio Nacional. Nosso assunto de hoje por aqui é o Atlético Mineiro. Depois de um primeiro tempo praticamente perfeito, quando abriu 3-0 no Danúbio do Uruguai, o Galo caiu muito de produção na segunda etapa. Viu o adversário encostar no placar e deixou a torcida angustiada. Mas apesar de todo o sufoco, acabou garantindo a vaga para a terceira fase da Libertadores. Placar final, 3-2. Até o técnico Levir Culpe ficou com o coração na mão. Não é mesmo, professor?
Taquicardia, né, cara? Certa. Esse é Libertadores, cara. O Atlético funciona mais ou menos assim, né? O jogo foi realmente emocionante. Nós tivemos um início fulminante, né? Aí um meio ruim, não encaixava, e o final emocionante, porque se nós tomássemos um gol, acabava a nossa classificação. Então, e aí tivemos duas ou três chances para matar também. Então ficou emocionante, como são os jogos da Libertadores, né? Mas também não precisava ser tanto, né?
Luan abriu o placar para o Galo e o veterano Ricardo Oliveira fez os outros dois. Com esses gols, o centroavante chegou a 9 na temporada em 5 jogos. Assumiu a artilharia da Libertadores com 4 gols e atingiu a 6ª posição entre os brasileiros artilheiros na principal competição continental. Já são 18 gols marcados, superando Pelé e Robinho, que tem 17. Que fase do artilheiro, hein, Leverkusen?
O Ricardo, cara, o Ricardo tá em um aproveitamento e ainda substituiu o Ricardo, né? Então, ele tá, em alguns jogos. Então, ele realmente demonstra a capacidade que tem, cara. É um cara exemplar, assim. É um atleta que serve de exemplo para todos os outros. É um cara que não deixa nunca de lutar. Ele está sempre comandando o grupo. Vamos lá, vamos pegar, vamos... Sabe, é o cara que puxa a fila. Então, um cara que tem ainda muita lenha para queimar. E felizmente as coisas estão dando certo. Ele tá tratando o futebol como o futebol deve ser tratado. É por isso que ele está sendo recompensado.
Na próxima fase, ainda sem a definição das datas dos jogos, o Atlético Mineiro tem outro adversário uruguaio pela frente. Agora o Galo decide a vaga na fase de grupos contra o Defensor. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
17 horas e 18 minutos. Ô Bruno, o Atlético começou bem, né? Deu a falsa impressão que daria uma goleada, mas tem mais 5 minutos, complicava a vida, porque se toma o terceiro gol era eliminado, hein?
Complicou a vida. Ontem dizia que o Atlético era bem mais favorito do que o São Paulo hoje com o Tajeres. O Galo ontem quase deu uma complicada daquelas, seria uma vergonha, porque você conseguiu um resultado, perdeu a oportunidade de vencer em Montevidéu, leva o jogo pro Horto, consegue fazer um 3-0 e quase que me perde a classificação. Agora ontem o Levi, nessa entrevista coletiva, ele fez barba, cabelo e bigode, né, meu amigo? Ele entregou que o Atlético tá com um salário atrasado, que não podia trazer o Tardelli por 1 milhão, que senão ia criar problema no grupo. Ontem ele tava sincerão no Futebol Clube.
Mas ele é assim mesmo, o Levi não tem papo na língua, ele abre, ele sai detonando, ele é assim mesmo, eu acompanhei bem a trajetória dele quando ele trabalhou aqui no Rio, no Botafogo, eu ainda era repórter, 2003, 2004, cobri o Botafogo, ele sempre deu boas matérias, com ele não tem negócio de, não tem o politicamente correto, tem muito treinador que fala só, ele não, ele dava, sempre deu excelente declarações.
Muito bem.
É um cara, muito gente boa, bom treinador e, acima de tudo, polêmico, né? Pra nós ele é ótimo. Pros dirigentes dos clubes é terrível, né, Bruno? Porque ele não quer saber de... Com ele não tem, como diria minha saudosa mãe, panos quentes. 17 horas e 19 minutos.
Vamos lá.
Quem chegou em Porto Alegre ontem foi o Diego Tardelli. O Luiz Ferreira traz todas as notícias do Grêmio.
Olha, Valdir, o grande contratação do Grêmio, até o Bruno deixou o gancho, Lever Cooper foi questionado na coletiva e disse que o Diego Tardelli pediu muito. Tanto tem muito torcedor do Atlético Mineiro...
Dizem que ele pediu 750 no Grêmio, fechou por 750.
Exatamente. Tem muita gente dizendo nas redes sociais, colocando principalmente torcedor do Atlético Mineiro, bem pistola da vida com o Diego Tardelli, porque antes dele sair do Galo, ele prometeu, se eu voltar ao Brasil, eu volto a jogar no Atlético Mineiro. Então, resgatando coletiva passada, a rede social é uma complicação, Valdir. Você sabe. Mas você acredita, como diz o outro? Então, Valdir, a questão é a seguinte, exatamente, o Facebook também. O Diego Tardelli chegou, teve aerogrêmio, 500 pessoas para receber o Diego Tardelli no aeroporto. Eu vou pedir desculpa ao ouvinte, que a fala do Diego Tardelli tá abafada pela festa que o Grêmio tá fazendo. Mas vale o registro aí. Vamos ouvir.
Isso não tem preço, né? Esse carinho, eu esperava que ia vir tanto torcedores aí do Grêmio. Mas é só o começo, né? Precioso, querendo brincar, querendo jogar, encontrar todos eles no estádio.
Tá o Diego Tardelli falando que a galera tá falando. Quando ele começou a falar, a galera soltou o bumbo atrás dele. Grande contratação, vai somar muito no time do Atlético Mineiro. Do time do Grêmio. Vai passar por exames, vai ver se está em forma ou não. Entrando em forma, entra para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Gauchão e também o Campeonato Brasileiro, Valdir.
Eu acho uma boa contratação, só acho um absurdo você pagar 750 mil, mas o dinheiro não sai do meu bolso, mas eu acho um absurdo inflacionar o mercado dessa maneira. Mas se você analisar bem, o Bruno, os grandes artilheiros hoje no Brasil são acima de 30 anos, hein? Cado Oliveira, Fred, tudo bem, o Gabigol ainda não emplacou, mas é um artilheiro, é bem novo, tem 24 anos. Mas os caras que estão fazendo gol hoje no Brasil são acima de 30, hein?
Exatamente, são os caras que estão metendo gol. O Ricardo Oliveira está voando a tal forma que o seu Tite, que gosta lá com o Gabriel Jesus, aquelas malas todas lá, Firmino, pensa bem na situação do Ricardo Oliveira, que está muito melhor. Ontem ele colocou uma bola na frente, meu amigo, que o zagueiro não chegou nele, mas nem por decreto de lei.
Eu concordo com você. A gente tem que olhar mais, nós temos que olhar mais para os jogadores que atuam no Brasil. Porque ontem, aconteceu um fato ontem, eu não sou muito afeito ao negócio de Champions League, não. Queria ver o jogo do Atlético, mas fui voto vencido, os caras ficaram vendo lá a Champions League.
O Bruno, para te explicar, rolou uma DR na nossa redação aqui, votação, palitinho. O Valdir foi o único que queria ver o Atlético Mineiro e da galera, não, vamos ver o Paris Saint-Germain. Aí o Valdir ficou triste.
Não, rapaz, eu perdi, fui derrotado, fiquei lá vendo aquela mulambada lá. Então, olha só, o Di Maria jogaram uma garrafa e ele pegou a garrafa e tava ganhando um dinheirinho da empresa de cerveja lá. Se é aqui no Brasil, mas como é na Inglaterra, os caras podem jogar garrafa no campo. Se é aqui no Brasil, a televisão não fez nenhum alarde. Não fez nenhum alarde com a garrafa que jogar no campo. Se fosse aqui no jogo do Flamengo, do Corinthians, do Botafogo, do Vasco, o mundo vinha abaixo, hein, Bruno?
Ah, com certeza. Os caras iam pegar disso e transformar num noticiário do dia.
É isso é que eu fico o pé da vida, que nós temos síndrome de vira-lata. Tudo que vem de lá é melhor. Ao contrário, eu acho que eles que culpam daqui, esse Guardiola, que é uma marra do cacete, e que se pô, que todo mundo fala que é o maior do mundo, ele mesmo diz que ele aprende. Tudo que ele coloca em prática foi que ele viu o futebol brasileiro. Enquanto a gente tinha o nosso estilo de jogo, ganhamos tudo. O dia que a gente mudou o estilo, nem a Sub-20 consegue no Mundial. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Futebol é nacional, futebol é nacional.
São 17 horas e 26 minutos, estamos de volta aqui com a sequência do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Luiz Ferreira tem mais informações.
Estamos no intervalo, Valdir, Copa do Brasil, primeira fase, Brasiliense 0, CRB também 0. E lá em Bragança, no Diogão, no Pará, o Bragantino também vai empatando 0-0 com o Asa de Arapiraca. A gente está de olho. Daqui a pouquinho, mais informações sobre a Copa do Brasil.
E você tem informações também sobre o novo Basquete Brasil e também sobre a FIFA, não é isso, Luiz Ferreira?
Momento Estádio.
Ah, mas antes tem o Momento Estádio.
Vamos Na verdade, você antecipou o assunto do Momento Estádio.
Se liga na missão.
Eu sei que você tá tenso para ir pro Maracanã, saudade do Maracanã.
Eu tô preocupado, mas
com o Maracanã. Tá preocupado com Campina Grande,
Campina,
né?
Campina Grande,
tô. Ih, meu Deus do céu, mas belo São João de lá, hein? Tá, vai ajudar. Aliás, tem aquela briga, né? Qual o melhor São João, Campina Grande ou Caruaru?
Olha, eu não tive o prazer de conhecer Campina Grande. Conheci Caruaru, que fui fazer um jogo do Vasco lá. Mas olha, o São João de Caruaru é maravilhoso.
Eu quero ir nos dois.
Eu quero ir nos dois, que eu adoro ir pro Nordeste.
Eu também, Valdir.
Atualmente não tô indo pra lugar nenhum.
Tempo bom, tempo bom.
Ih?
Olha, Valdir, Novo Basquete Brasil, 15ª semana, segundo turno. Jogo da última segunda-feira, o Franca fez 83 a 69 no Brasília. E hoje temos três partidas. O Mogi recebe o Vasco lá em Mogi das Cruzes às 20 horas, horário de Brasília. Mesmo horário tem Pinheiros e Joinville, é lá em São Paulo. O Basquete Cearense lá em Fortaleza recebe o São José às 21 horas. E na quinta-feira, dia 14, nós temos Minas contra o Bauru às 20 horas e 45 minutos. E na sexta-feira, três partidas. O Corinthians encarando o Joinville, o Brasília recebendo São José e o Mogi encarando o Paulistano. Saindo do basquete, do Novo Basquete Brasil, indo para o futebol feminino. Valdir, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que acredita que o ano de 2019, abre aspas, mudará para sempre a maneira como o futebol feminino é visto. Em texto publicado na revista da FIFA, o dirigente ressaltou que o futebol feminino é um esporte da atualidade e que isso será aprovado nesse ano. Ele diz: tenho certeza que o ano que acabamos de iniciar mudará para sempre a maneira como o futebol feminino é visto. Dentro de alguns meses, os olhares dos torcedores de todo o mundo convergirão na França, palco da Copa do Mundo de 2019. Não tenho a menor dúvida que aqueles que não estão familiarizados com o futebol feminino vão se assombrar com o quão longe ele chegou e o nível incrivelmente alto. Infantino desejou que este seja um momento de admiração coletiva pela Copa do Mundo de futebol feminino de 2019 na França, simplesmente pelo que ela é. A maior e mais fascinante competição de futebol do ano. O dirigente pediu para que as pessoas deixem de ver o futebol feminino como um ator coadjuvante, mas reconheceu que há muito a melhorar e ainda há um longo caminho a percorrer em relação ao futebol masculino. A gente lembra que a seleção brasileira vai participar da Copa do Mundo da França, está no mesmo grupo de Austrália, Itália e Jamaica. A seleção feminina, que é comandada pelo Vadão Oswaldo Varejo, e passou recentemente por um período de treinamentos da Granja Comari. No fim desse mês, a seleção feminina embarca para o torneio She Believes, nos Estados Unidos, onde vai enfrentar as três melhores seleções da edição passada da Copa do Mundo: Estados Unidos, Japão e Inglaterra. Valdir.
Ô Bruno, você acredita que o Brasil possa ter um bom desempenho nesse Mundial feminino? Hein, Bruno?
Acredito que o Brasil possa ter um bom desempenho. Não sei se vai brigar pelo título. O Brasil não pode jogar só com a Marta. Tem que ser com uma seleção. O Vadão vem trabalhando há muito tempo. O trabalho com a Emily Lima não deu certo. O Vadão retornou. O período de treinos é sempre muito importante. As meninas, mesmo que o Brasil não faça amistosos, mas se encontram para treinar. Acho que o Brasil não é um dos favoritos para chegar ao título, mas pode fazer um bom papel sim no Mundial, Valdir.
Tá certo. 17 horas e 30 minutos.
Salve o tricolor paulista, amado clube.
E o São Paulo, joga logo mais contra a equipe do Tadjeres. Olha a batata do nosso queridíssimo e campeoníssimo. André Jardim está assando, e se ele não vencer hoje, vão cantar o ponto dele. E quem tem os detalhes de São Paulo é o William Douglas.
William Douglas.
É apenas a segunda semana de fevereiro, mas o São Paulo já vive uma definição para a temporada 2019. O tricolor paulista entra no campo do Morumbi às 9:30 da noite contra o Tadjeres da Argentina, precisando fazer algo inédito na temporada: vencer e convencer. Na partida de ida da pré-Libertadores disputada na semana passada, os argentinos venceram por 2 a 0, o que obriga o São Paulo a ganhar por 3 gols de diferença para conseguir a vaga no tempo normal. Em caso de vitória por 2 a 0, a decisão será nos pênaltis. A pressão sobre o técnico André Jardine ficou ainda maior após o sábado, quando ele decidiu não poupar os titulares pelo Campeonato Paulista e, mesmo assim, foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0. O treinador sabe que está pressionado, mas resolveu adotar um discurso de união. Ele também aposta no retorno ao Morumbi, que ainda não foi utilizado pelo São Paulo neste ano por conta de obras para a Copa América.
É o momento que, acho que, de todos, né? Direção, nós, da comissão, jogadores e especialmente a torcida, da gente virar a página. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe, mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo, como clube, precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida. A gente sabe que vai ter um estádio lotado. Então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje, e com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado, e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso.
Com tantos problemas, o São Paulo deve ter novidades na escalação. O garoto Anthony, destaque na conquista da Copinha, pode aparecer como titular no ataque. Luan, outra revelação da base, pode ganhar uma vaga no meio-campo. E é bom lembrar que Hudson, um dos líderes do elenco, está suspenso por ter sido expulso no jogo de ida. Pelos lados do Tajeres, a expectativa é a melhor possível, mas há um clima de respeito. Um dos destaques do time é o volante Guinhazul, que já viveu confrontos memoráveis contra o São Paulo, nos tempos em que defendia o Internacional de Porto Alegre.
Sim, sinceramente, olha, é um adversário muito especial. É uma equipe, como eu falei, muito grande, de muita história, que a gente tem enfrentado várias vezes e sempre foram confrontos espetaculares. O São Paulo e o Inter sempre dimos jogos sensacionais, ganhando, perdendo, empatando, mas sinceramente meu respeito muito para todo esse grande clube, né, que faz São Paulo. Então nossos respeitos serão mostrado, mas nós temos que fazer nosso jogo e tentar tirar essa classificação amanhã, que para nosso clube, nossos torcedores, é realmente muito importante.
Um time argentino cheio de confiança contra um tricampeão da Libertadores buscando se reerguer. São Paulo e Tajeres se enfrentam daqui a pouco, às 9:30 da noite no Morumbi, pela pré-Libertadores. Da capital paulista, William Douglas.
Ô Bruno, a situação do São Paulo chega a ser desesperadora, né? Em termos de Libertadores. Porque o São Paulo sempre focou na Libertadores, o torcedor lota o Morumbi. E o São Paulo vem de derrota. Ele ganha por 3 gols de diferença. Se não ganhar, vai complicar. E no Campeonato Paulista também não está muito bem. Perdeu para a Ponte e joga domingo contra o Corinthians. Se não houver resultado positivo hoje, se for um negativo hoje, a balança é demais. Talvez não chegue nem no jogo do Corinthians. Você acha que o Jardine sobrevive como técnico do São Paulo?
Se for eliminado, acho que a Jardine, Raí, aí, meu amigo, o tal do Leco lá vai perder a paciência com todo mundo. Conforme eu falei, na minha visão, o São Paulo cometeu o mesmo erro que cometeu o Flamengo com o Barbieri, cometeu o Botafogo com o Eduardo Húngaro, de colocar um técnico que não é cascudo, não tem experiência para comandar o time numa Libertadores. E ele tem que passar talvez pela fase mais difícil, porque na fase de grupos você ainda tem a gordurinha para queimar, pode perder um aqui, empatar outro lá. Jogo de mata-mata, meu amigo. Se em 90 minutos você entra mal, você sai, pode sair como pode acontecer com o São Paulo agora, de sair da segunda fase da Libertadores. Então acho que a vida dele se decide hoje, é o momento, conforme você falou, delicadíssimo. Torcedor, vai lotar o Morumbi, a gente sabe que passa de 20 minutos, passa de 25, se o time não se encontrar em campo, o torcedor começa a ficar irritado, e aí a coisa pode complicar de vez. Vejo muitas dificuldades pro São Paulo hoje.
Ô Bruno, só um detalhe ainda sobre o São Paulo. O que se comenta é que o Cuca pode voltar ao São Paulo. Ele foi técnico do São Paulo em 2004. E um detalhe, o Cuca, quando foi em 2017, se não me falha a memória, ele disse que ia ficar um ano parado porque a esposa estava doente, ele ia ficar em Curitiba tratando dela. Não demorou 5 meses e assumiu o Palmeiras. Aí, quando ele foi para o Santos agora, no final do campeonato, falou, não, vou ficar um ano, estou com problema no coração, quero ficar um ano sabático. Dizem que já está negociando com o São Paulo. O Cuca, eu gosto muito dele, acho um grande treinador, uma grande pessoa, mas ele, sabe, ele diz que vai ficar parado, mas não consegue ficar 4 meses parado. E lá vai ter problema, que o ônibus não pode entrar de ré. Se o ônibus entrar de ré, ele briga com o motorista, hein?
E outra situação, o Wagner Mancini está lá também. Então, até que ponto o Cuca, que não gosta de ingerência no trabalho, vai ter um outro técnico dando pitaco no trabalho dele? É uma situação muito difícil que vive o São Paulo. Caso negocie com o Cuca, aí eu também vejo que o Mancini vai ter que deixar o São Paulo, porque você tem um coordenador de futebol que é ex-técnico. Os caras não são amigos, não sei, enfim. Nunca trabalharam juntos e, de repente, o Cuca, que não gosta de que alguém meta o B dele no trabalho dele, é uma situação complicada, viu, Vô?
Você tem toda a razão. E diria mais, o Cuca é estilo Vanderlei. Quem conviveu com ele no Botafogo diz que ele é tipo o Vanderlei. Fala da comida, se preocupa com a comida, com a alimentação. Opa, alimentação e comida é a mesma coisa. Se preocupa com a alimentação, com o trajeto do ônibus, com tudo. Ele assume, é técnico, supervisor, contrata, faz tudo. E aí, quando você tem pessoas acima, você tem que ter uma hierarquia, né? Você levantou muito bem esse detalhe, Bruno. 17h37, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Futebol é nacional, futebol é nacional.
São 17h40.
Botafogo, Botafogo.
Deixa assim, não toca mais.
Amor.
O programa tem que ter horário, Valdir. Vamos glorioso Botafogo, que logo mais enfrenta o Campinense. Eu estou preocupado. E quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Sabe qual é que o Bruno Mendes está na escuta?
Opa, tamo junto.
Sabe qual é o nome dessa preocupação do Valdir?
Campinense.
Não, efeito Aparecidense, ano passado.
Ih, rapaz, e Aparecidense ontem já complicou.
É, já complicou. Depois a gente fala disso.
Show! Bater aqui na madeira. Não tem madeira, mas eu bato onde for.
Você tá batendo na madeira mesmo, Valdir. Você tá batendo na madeira mesmo. Tudo bem. Meu Deus do céu.
Esse café aspira quase me perturbar, né, ó?
Olha, Valdir, o Botafogo entra em campo pela Copa do Brasil, faz sua estreia na competição diante do Campinense. Partida vai acontecer lá em Campina Grande. Quem fala com a gente é o zagueiro Gabriel, ele que será titular hoje ao lado do Joel Calle. Ele fala: Gabriel, já chegou a hora de esquecer aquela campanha ruim na Taça Guanabara e virar a página, não é verdade?
Com certeza, é o que aconteceu na Taça Guanabara, já passou, ficou para trás. Tiramos muito aprendizado, muita lição. Então, eu creio que o grupo está mais forte, está mais ciente, está mais focado. A gente vai fazer tudo para fazer um grande jogo, para a gente conseguir essa classificação, que vai ser de extrema importância para nós e para o clube também.
Agora, Valdir, o Zé Ricardo, ele botou todo mundo para estudar. Faz estudar importante, ó, vamos estudar o adversário para a gente não ser pego de surpresa contra o Campinense. É isso mesmo, Gabriel?
Sim, a gente estudou, como eu falei, vimos o vídeo antes do treino. Eles são um time muito alto, então eles brigam muito pela primeira e pela segunda bola e são muito fortes também na bola parada, ofensiva e defensiva. Os dois laterais batem o lateral muito forte, né? Eles jogam a bola dentro da área, então a gente está bem atento a isso para a gente brigar pela primeira e pela segunda bola.
Tá aí esse zagueiro Gabriel, tendência Zé Ricardo, Scali, Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Joel Carlos, Gabriel e Jonathan, Jean, Alex Santana e Luiz Fernando, Eric, Chiesa e Rodrigo Pimpão. Filipão. A tendência é o técnico Francisco Diá. Ele mande o Campinense a campo com Wagner Coradinho no gol, Neilson, Jean Richardson, João Vitor, Kleber, Gustavo Romeu e Alisson Chabala no meio campo, Lucas Lopeu e Varley, Valdir.
Oh, como é o nome do goleiro? Wagner o quê?
Wagner Coradinho.
Eu espero que o Coradinho fique bem vermelhinho depois do jogo de hoje, mas...
Aí ele corneta e não sabe depois porque acontece a parecidência.
Entendeu? Tomara que ele fique bem coradinho, mas é um jogo difícil pro Botafogo, né, Bruno?
Ah, é sempre complicado. Os caras vão fazer o jogo da vida deles hoje, com todo o respeito ao Campinense. Já chegou aí em algumas fases da Copa do Nordeste, enfim, briga sempre na Série C, mas os caras vão fazer o jogo de destaque contra o Botafogo. É, vai ser calça de veludo, meu amigo, não vai ter história não. Os caras ganharam do Botafogo, aquele contratinho já aumenta, um outro time já vê, o cara busca o interior de São Paulo. Então vai ser um jogo difícil e vamos ver como é que vai estar o gramado do amigão lá, do estádio do nosso querido e glorioso Campinense.
Detalhe, Bruno, eu acho, não tô falando aqui porque o Botafogo vai jogar, não. Tô falando porque teve o Corinthians, teve o Vasco, teve a Ponte, outro. Eu acho que o regulamento é muito cruel. Com todo respeito a essas equipes, a Copa do Brasil, ela ficou vulgarizada. Enquanto aumentou a cota de 50 milhões pro campeão, mais vulgarizou demais. Antigamente entravam o campeão e o vice, ou os centros maiores, como Rio e São Paulo maiores, que eu digo, em termos de terem mais clubes de expressão, tinham os quatro representantes. Agora, mudaram demais a Copa do Brasil. E aí, é deslealdade. O que você joga contra... Nada contra o Aparecidense, que o cara que tomou o patrão do Aparecidense, eu sou fã dele, que é o Leonardo. Tive até no show dele aqui no Rio no outro dia. Então, o que acontece? O Aparecidense e outros menos votados passam de fase, enquanto equipes de camisa, quando digo equipes de maior poder financeiro, de maior poder de torcida, são eliminados porque é um jogo só. Eu acho que é muito cruel esse regulamento da Copa do Brasil. Você não concorda, não?
Exatamente. Eu não gosto das duas primeiras fases aí de Copa do Brasil. É um pouco complicado. Se você fizer uma noite ou tarde, sei lá, a hora que você jogue, que não é aquele dia, meu amigo, a coisa fica complicada. E os gramados por aí, eu vou te falar um negócio. Tem uns que são complicadinhos, viu, Valdir?
O problema é o seguinte, você troca qualidade, né? Você troca qualidade, sabe, por quantidade. E eu sou a favor da qualidade. Por isso que eu sou a favor do ponto corrido, que o ponto corrido, o melhor é o campeão. E o mata-mata não, você está num dia infeliz, você falou muito bem. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou dar o próprio Santos em 2002. Entrou na última rodada, o São Paulo fez uma campanha maravilhosa e perdeu o título. Então, o 92, o Botafogo tinha 13 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo foi melhor nos dois jogos, ganhou o jogo, principalmente no primeiro. Fez 3-0 em 20 minutos. E o Botafogo tinha 13 pontos na frente. E outros casos que a gente pode citar aí no Campeonato do Brasil. Agora não, agora a justiça. Mas eu acho que o mata-mata tem que ser uma competição. Mas um mata-mata mais equilibrado para evitar essa covardia que está acontecendo nessa fase da Copa do Brasil. Ô, Luiz Ferreira, tem mais detalhes sobre os jogos de hoje da Copa do Brasil.
Exatamente, Valdir. A gente vai ter um monte de jogo hoje. A gente teve ontem Aparecidense 1, Ponte Preta 0, uma confusão danada lá em Aparecida de Goiânia. O gol foi bem anulado, mas a alegação da Ponte Preta, que vai entrar com ação no STJD pedindo anulação da partida, é que houve interferência externa. Houve interferência do delegado. A Ponte Preta vai ter que provar em juízo. E o Imperatriz do Maranhão...
Perdeu no campo.
O Imperatriz do Maranhão ficou no 1-1 com o Náutico. O Náutico está classificado. Jogos de hoje. Avenida do Rio Grande do Sul contra o Guarani de Campinas, Bragantino do Pará e Asa de Arapiraca, que por acaso está acontecendo agora, e também empatando em 0-0, mesmo placar para Brasiliense e CRB, estamos a 7 minutos da segunda etapa. Manaus enfrentando o Vila Nova de Goiás, o Campinense encarando o Botafogo, Ipiranga do Amapá enfrentando o Cuiabá, São Raimundo de Roraima enfrentando o América Mineiro, o Galvez enfrentando o ABC de Natal, Motoclube do Maranhão enfrentando Vitória da Bahia, Rio Branco do Acre enfrentando o Bahia. Esse jogo, por conta do fuso horário, vai acabar na madrugada. Tá uma delícia esse jogo. O Sergipe enfrentando o Goiás, o Brusque encarando o Atlético Goianiense, São José do Rio Grande do Sul enfrentando a Chape, o São Raimundo do Pará enfrentando o Criciúma, Tombense de Minas Gerais enfrentando o Sport, Operário do Mato Grosso do Sul enfrentando o Botafogo da Paraíba, o Serra do Espírito Santo enfrenta o Remo e o Real Ariquemes de Roraima encara o Avaí, Valdir.
Tá certo, 17h47. O Bruno Mendes tá voltando agora dando um panorama dos clubes da região centro-oeste que estão aí na Copa do Brasil. Fala, Bruno.
Exatamente, como disse o Luiz, está jogando agora o Brasense, 8 minutos, ó, você tem uma ideia, Valdir, na zaga está o Lúcio, no meio campo está o Almir, que é ex-Bangu, ex-Botafogo, enfim, está a turma, o Moraes está machucado, Moraes ex-Vasco, e ontem o Brasense anunciou a contratação do Maicon Leite, aquele que foi do Palmeiras, enfim, do Bahia.
Atacante, jogou no Santos. Quem é o técnico brasileiro?
O técnico brasileiro chama Delson Almeida, que é um cara aqui de Brasília mesmo. Mas o problema do time do Brasiliense é a idade, meu amigo. Chega um determinado momento, bota os caras pra jogar 4h30 da tarde, quando chega no final do jogo, tem que ver se tem garrafa vazia pra vender. Esse aqui é a questão. Enfim, outros times da região centro-oeste, hoje na Copa do Brasil, Goiás, que está embaladíssimo na temporada, voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano, com 100% de aproveitamento, lidera o Campeonato Goiano. Né? Ainda não perdeu em 2019. Vai de Sidão, Kevin, Iago, o grande Rafael Vaz e o Jefferson, Giovani, Léo Senna, o Marlone, ex-Vasco da Gama e o Renatinho na frente, o Michael e o Júnior Brandão. O Atlético Goianiense, que vai enfrentar o Brusque. Lá em Brusque vai ter o Kozlinski no gol, Jonatas, Lucas Rocha, Gilvan e o Moraes, Moacir, Pedro Bambu e o Jorginho, Mateuzinho, Matson e o Mike, e o Vila Nova, que ocupa a terceira colocação no Campeonato Goiano, tá essa escadinha aí. Goiás é o primeiro, Atlético é o segundo e o Vila Nova o terceiro. Rafael Santos, Thiago Cametal, Wesley Matos, Felipe Maia e Helder, Wellington Reis, Neto Moura, Alan Mineiro e o Danilo, aquele mesmo do Corinthians, Capixaba e Rafael Silva, Valdir.
Ô Bruno, é complicado a situação dos times goianos, mas dá pra pro gasto. Eu acho que eles vão dar pro gasto passar de fase essa Copa do Brasil. Vamos torcer aí, porque o futebol goiano tem, sabe, o respeito do torcedor, porque o Goiás sempre revelou grandes jogadores, o Vila também, até de Goianiense. Vamos torcer para que tenha um bom resultado hoje no futebol goiano. E o Rafael Vaz está em grande fase, hein? Te deu muitas alegrias, hein? Deu muitas alegrias.
Ô, rapaz, você não sabe que felicidade quando eu vi vestindo a camisa do Goiás.
É mesmo, rapaz? Tá certo, então. 17h49. E hoje tem Vasco e Resende decidindo. Hoje sai o primeiro finalista da Taça Guanabara, cuja decisão será domingo às 17 horas no estádio Maracanã. Vasco e Resende jogam às 21h30. Amanhã é 20h30 para não confundir o torcedor. E hoje é 21h30. Não está chovendo, mas a federação está pedindo para ninguém ao jogo. Eu nunca vi isso, mas estão pedindo para ninguém ao jogo. E o Luiz Ferreira tem detalhes.
É, que coisa, hein?
Eu sempre ouvi, desde que eu comecei em rádio, antes de trabalhar em rádio,
coisa,
sempre
para cá.
Vamos ao estádio. Não, não vá ao estádio.
É, mas Valdir, só para informar o ouvinte da Rádio Nacional, a federação, depois que a Prefeitura do Rio de Janeiro orientou a federação e aos clubes que o jogo desta quarta-feira entre Vasco e Resende fosse adiado por razão das fortes chuvas previstas para hoje ainda, que ainda pode acontecer, o Cruz Maltino decidiu suspender a venda de ingressos, mas o confronto foi mantido. E para amenizar o prejuízo do Vasco, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu zerar as taxas e o Maracanã não vai cobrar aluguel para a realização da partida válida pela semifinal da Taça Guanabara. Ficou acordado que o aluguel, que custa R$120 mil, será zerado, e com a FES, duas medidas foram acertadas. Redução de pessoal trabalhando no jogo, agora com estimativa de público de 15 mil pessoas.
Não dá 10.
O anel inferior do estádio será utilizado.
Só o anel inferior.
Só o anel inferior será utilizado. Falando sobre campo e bola, técnico Alberto Valentim prepara o time do Vasco, faz mistério, mas impossível, Valdir, a gente não deixar de falar da tragédia que aconteceu na sexta-feira passada. E esse jogo entre Vasco e Resende será o primeiro jogo oficial depois dessa tragédia aqui no Rio de Janeiro. E o técnico Alberto Valentim fala sobre essa lembrança ruim e dessa situação também. Vamos ouvi-lo.
Thank you. és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal.
Muito triste, está muito recente ainda, né? Nós estamos falando de perdas irreparáveis de crianças, né, adolescentes. Aqui no Vasco ainda tem essa coisa de nós termos perdido aqui um primo de um nosso jogador, né? Então fica um sentimento ainda mais de mais tristeza ainda, porque quando tem gente mais perto, a gente acaba sofrendo mais. Apesar que a gente fica aí rezando para que essas pessoas tenham força, né? Todas as famílias tenham força para seguirem a vida, cada um a sua vida. Né? Tá, vamos lá e vamos. O Castan foi muito feliz, nós vamos jogar pelo Pablo também nesse jogo aí.
Só lembrando que o Pablo é primo do zagueiro Erley, que ficou bastante abalado também com essa tragédia.
O menino que faleceu era de uma cidade chamada Oliveira, em Minas Gerais, uhum, onde nasceu o Roberto Valentim também, que é
exatamente.
De Oliveira. Então, e o Erley também, que é primo do
todo mundo, Pablo. Valdir, direta ou indiretamente, sentiu muito essa tragédia.
Claro,
que dirá mundo. O Erley, que está envolvido diretamente, que acabou perdendo um ente querido da sua família. Mas, e que pese a tragédia, a gente falar de futebol, vamos falar de campo e bola. O técnico Alberto Valentim fez uma série de modificações, uma série de mudanças na partida no time do Vasco. Tendência que o Bruno César fica uma opção no banco de reservas. Colocou o Thiago Galhardo para jogar. Enfim, Alberto Valentim, qual time que entra em campo?
Eu misturo muito os jogadores durante a semana, né? Eu tenho um time na cabeça, nós vamos treinar hoje, fazer esse treino final aqui que nós tivemos com tudo aquilo que aconteceu, nós tivemos uma semana cheia depois do jogo da Copa do Brasil, então aproveitamos bem a semana. A ideia é de ir com um time forte, um time descansado também para fazer um grande jogo. Repito, num gramado que nos dê condições de jogar um bom futebol.
É o gramado Maracanã, por conta das chuvas que caíram, vão cair ou estão caindo, que a gente está aqui no estúdio fechado sem janela, Valdir, é uma preocupação. A tendência é que o técnico Alberto Valentim escale Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro e Thiago Galhardo ou Bruno César, Iago Pikachu, Maxi Lopes e Marrone, com o Ribamar ficando no banco de reservas. Agora o técnico Alberto Valentim, ele vai falar pra gente o que ele acha da equipe do Rezende.
Time muito difícil, melhor time, acredito eu, tirando os quatro grandes, né? A gente viu bastante do Rezende, um time que colocou o Botafogo em dificuldade, o Flamengo em dificuldade, o próprio Bangu, que foi o último jogo, um time que conseguiu um placar muito bom. Todo mundo já sabe, nós já tivemos uma conversa rápida ontem, falando do Rezende também, que nós vamos encontrar muita dificuldade para esse jogo.
E tá aí Valdir Luiz, esse é o técnico Alberto Valentim. Bola rola a partir das 21 horas aqui na Rádio Nacional. Acesse radio.ebc.com.br, sintonize os seus 1130 se você estiver aqui no Rio de Janeiro, ou os 980 em Brasília, meu amigo.
Ô, Bruno, não tem favorito, né? Que peso? Claro que o Vasco tem um peso maior, tem um time melhor, mas num jogo, num gramado que a gente não sabe como é que vai estar, pode estar um gramado, um jogo atípico, como foi o jogo do Botafogo na quarta-feira passada, aí iguala, né? Em condições normais, não sei a sua opinião, eu acho que o Vasco é o favorito.
Ah, em condições normais o Vasco é favorito. O Rezende, de fato, foi um time que ganhou do Botafogo, empatou com o Flamengo, conseguiu, na última rodada, conseguir a sua classificação diante do Bangu. Então, com certeza, dos considerados times pequenos, é o mais forte, e o Vasco não vai ter parada fácil pela frente, não. Eu pelo menos vejo, e se tiver garoando na hora do jogo, enfim, é um dificultador, e a gente precisa ver também como é que está o gramado do Maracanã.
Ô Bruno, você já ouviu na sua vida alguma vez alguém pedir pra você não ir ao jogo? A não ser sua mãe, pô, não vai ao jogo não, meu filho, pode chover. Você já viu alguém publicamente falar isso?
Pois é, isso é... Se eu contar isso lá fora, os caras vão dizer que eu tô de brincadeira, né?
Não é? Se você contar em outro... Além marca, nem contar. Conta de brasileiro. Brincadeira. Bruno, um abraço, até mais tarde, hein? Um prazer.
Valeu,
mais uma
até
vez.
Mais tarde, Valdir.
Um prazer muito grande ter conosco aqui no programa do Mundo da Bola. Logo mais vamos estar juntos. Eu, você, André Luiz Mendes e o Rafael Monteiro aqui na transmissão do jogo entre Vasco da Gama e Resende. Luiz Ferreira.
Sim.
Seus toques finais, porque não são um, são vários.
São vários, Valdir, e tem a ver com centro de treinamento, hein? Vários. Atenção à sequência. A Polícia Militar interditou nessa quarta-feira o alojamento das categorias de base do Botafogo no estádio Caio Martins, em Niterói. A medida foi tomada após equipes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Niterói, a DPCA de Niterói, constatarem rachaduras nas paredes e fiação elétrica inadequada no local. O Botafogo caminhou jovens para a sede de General Severiano. E o Botafogo também se comunicou, se pronunciou através de uma nota oficial no seu site, dizendo que está trabalhando para colocar tudo certinho, conforme aquilo que as autoridades querem. E ainda tem mais uma. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu nesta quarta-feira a entrada e permanência de crianças e adolescentes no centro de treinamento do Flamengo Ninho do Urubu. A decisão foi do juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Caso descumpra a decisão, o Flamengo receberá multa no valor de 10 milhões e o presidente Rodolfo Landim será multado em 1 milhão de reais. E agora há pouco, o Fernando Simone, Fernando Simone, que ele é gerente-geral do Fluminense, ele concedeu entrevista na quarta, hoje, para falar da situação sobre os centros de treinamentos do Fluminense, o profissional Jacarepaguá e o da base em Xerém. Resumo da ópera, Valdir. Agora está um festival de interdição em CT, todo mundo trabalhando, mas só quando a porta foi arrombada que bota fechadura. É Falei, brincadeira.
Eu não sou contra a interdição, não.
Deixa
não
bem claro.
Não sou contra a cobrança, não. Longe disso. Eu acho que tem que tudo estar em dia. Mas, infelizmente, depois que morrem pessoas é que as coisas são... Por que que não tomaram providências antes de acontecer essa tragédia no Flamengo? Agora, amigo, todo mundo vai ter que andar direitinho na linha e é o que manda a lei. E nós somos favoráveis que seja cumprido tudo que a lei manda, para que não tenhamos mais nenhuma tragédia, o que foi realmente uma coisa que chocou o mundo. São 17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola dessa quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. Estive ao lado do Bruno Mendes nos comentários, produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio desse talentoso o Rafael Espíndola, a central técnica do Jorge Brum, Roberto Barroso e o Rafael Napoleão. Jogando Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília e a partir de 21 horas abertura do show de bola nacional direto do Maracanã. E a bola que rolando 20h30 para Vasco e Resende, a primeira semifinal do Campeonato Carioca Taça Guanabara de 2019. 17h59 eu digo. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Unforgettable. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.